Skin Partners, olhar a dermatologia de diferentes perspectivas. Uma conversa entre dois especialistas para dar voz à pele. Olá, eu sou Rita Ferra Alvim, bem-vindos a um novo episódio deste podcast onde damos voz às doenças de pele autoimunes. Hoje iremos abordar a relação entre dermatite atópica, rinite alérgica e asma, uma tríade que integra o conceito de marcha atópica. Para nos ajudar a compreender esta interligação e este conceito, temos hoje connosco a professora Maria João Paiva Lopes, que é assistente hospitalar graduada de dermatologia, professora da Faculdade de Ciências Médicas e responsável de dermatologia pediátrica do Hospital Dona Estefânia. Temos também como convidada a professora Cristina Lopes, que é assistente hospitalar graduada de imunoalergologia, professora de imunologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e coordenadora da Unidade de Imunoalergologia do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos. É também coordenadora do Grupo de Interesse de Alergia Cutânea da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica e membro do Conselho Científico da Associação de Doentes com Dermatite Atópica, a ADERMAP. Antes de avançar, agradeço a ambas a participação neste podcast. Muito obrigada por estarem aqui. O conceito de marcha atópica descreve a progressão de dermatite atópica para outros distúrbios atópicos, como a rinite e a asma. Começo assim por questionar a professora Cristina Lopes em relação à sequência da marcha atópica e qual a percentagem de casos em que a dermatite atópica progride para outras condições clínicas, como a rinite alérgica e a asma.
Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite que foi feito. É um gosto estar aqui com a professora Maria João Paiva Lopes discutir um tema aqui tão interessante. Efetivamente, a marcha atópica é um conceito que envolve a evolução da doença alérgica em alguns doentes, que se inicia pela dermatite atópica numa fase muito precoce da vida, muitas vezes ainda lactente, na primeira infância, e depois evolui numa fase um bocadinho mais tardia, mas ainda na infância mais na idade escolar, da primária, pelo aparecimento, evolui para rinite, ou seja, para doença respiratória, com o aparecimento de rinite alérgica e asma. O que nós sabemos é que esta progressão é dependente quer da gravidade da dermatite atópica, quer da idade em que ela se inicia. Ou seja, quanto mais precocemente um doente desenvolve dermatite atópica, maior é o risco de ele vir a desenvolver doença respiratória alérgica. Da mesma forma, quanto mais grave é a dermatite, também maior é o risco. O que nós sabemos é que um doente com dermatite atópica moderada a grave tem, em cerca de 70% dos doentes, há uma probabilidade de vir a ter asma, quando comparada com cerca de 20% se a dermatite atópica for ligeira, ou cerca de 8 a 10% em Portugal, se não houver história de dermatite atópica. Por isso, são estes fatores que contribuem e que vão ditar se aquele doente vai ter uma marcha alérgica, digamos assim, mais rápida, mais grave, ou então vai se manter apenas na dermatite atópica e vai melhorar com o tempo. Felizmente é o que acontece na maior parte dos doentes que têm dermatite atópica. Ainda dizer que há algumas alterações genéticas que nós sabemos que podem existir nos doentes com dermatite atópica e que conferem também o maior risco para ter rinite e asma. Isto quer dizer, no fundo, o que é? Que quando a doença é grave, a fisiopatologia vai determinar que não é apenas a pele que é atingida, mas outros órgãos, nomeadamente a parte respiratória.
Passando agora a palavra à professora Maria João Paiva Lopes, gostaria de perceber se há alguma forma de sinalizar precocemente os casos de dermatite atópica com maior probabilidade de progressão para outras patologias, como a rinite ou a asma. Em relação à dermatite atópica, qual a prevalência desta doença inflamatória crónica cutânea e em que faixas etárias é que é mais frequente surgir?
Eu queria começar por agradecer o convite para participar nesta conversa, que eu acho que é sobre um tema muito importante e sobre o qual nunca é demais debatermos e chamarmos a atenção, e portanto estou muito satisfeita por participar, e em particular com a professora Cristina Lopes, e portanto é para mim um prazer e uma honra participar nesta conversa. Muito obrigada pelo convite. Agora, em relação a sinalizar estes doentes com maior probabilidade de progressão, na realidade passa muito por aquilo que a professora Cristina Lopes acabou de dizer. Portanto, nós vamos ter particular atenção às situações de dermite atópica mais grave, de início mais precoce, algumas alterações genéticas poderão também condicionar, embora eu deva dizer que nós, na prática clínica, não temos habitualmente acesso a esses estudos genéticos e, portanto, só em condições muito particulares é que nós fazemos esses estudos genéticos e, particularmente no Hospital Dona Estefânia, onde eu trabalho, nós temos uma consulta multidisciplinar em que eu estou em conjunto com uma colega pediatra, que é a doutora Ana Isabel Cordeiro, e nessas situações em que nós entendemos que o caso clínico é particularmente grave, que tem, por exemplo, níveis de IgE total extremamente elevados, ou que há patologias associadas, como infecções recorrentes, etc., e então aí nós pedimos o estudo genético. Mas, correntemente, por rotina, não se pode pedir estudo genético à maioria dos doentes atópicos, até porque isso seria incomportável do ponto de vista de custo. Portanto, não é um critério que nós possamos utilizar normalmente na prática clínica, embora utilizemos, como disse, em situações particulares e que tenham indicação clínica mais relevante. Portanto, temos em consideração todos estes fatores de gravidade, de idade de início, de evolução, de resistência ou não às terapêuticas efetuadas e, normalmente, o que nós fazemos quando entendemos que há uma situação de maior risco ou que já há alguns sintomas sugestivos, nós encaminhamos rapidamente também para a consulta de imunoalergologia e trabalhamos muito em conjunto com os colegas da imunoalergologia, que inclusive também podem juntar-se à consulta multidisciplinar, porque do meu ponto de vista as consultas multidisciplinares, quanto mais abrangentes forem, mais diferentes especialidades contenham, mais vão poder trabalhar em benefício dos nossos doentes e, portanto, todas as especialidades que queiram participar nas consultas multidisciplinares são sempre bem-vindas e, portanto, isso dá uma abordagem muito mais global do doente e que é muito vantajosa. Portanto, de facto, acho que é útil fazer essa sinalização precocemente. No que diz respeito à prevalência da doença e às faixas etárias, na realidade é uma doença que costuma ter um início bastante precoce e muitas vezes inicia-se nos primeiros 2 anos de vida e na infância a prevalência estimada em Portugal e na maior parte dos países europeus, anda à volta dos 20-25%, enquanto que na idade adulta essa prevalência já baixa significativamente, estimando-se que fica alguns entre os 4 e os 10%. Portanto, é uma prevalência muito menor na idade adulta, o que está de acordo com a evolução natural da doença, que é de previsivelmente remitir na altura da puberdade. Portanto, na maior parte dos casos, em particular nos casos ligeiros ou ligeiros a moderados, há uma remissão ao longo dos anos, a doença vai ficando melhor e acaba por remitir habitualmente na puberdade.
Continuando com a professora Cristina Lopes, gostaria que nos explicasse o conceito de marcha atópica. Há alguma intervenção clínica que permita prevenir ou modificar a marcha atópica?
Como eu tinha referido, mas agora talvez por outras palavras, nós designamos marcha atópica como o aparecimento das várias patologias alérgicas no mesmo indivíduo ao longo do tempo. O que nós sabemos é que, apesar de eu ter dito que o percurso mais habitual é este, a dermatite atópica, depois melhora a dermatite atópica e começa a aparecer a doença respiratória, às vezes acontece que o percurso é um bocadinho diferente. Nós temos doentes, por exemplo, que mantêm a dermatite atópica, como estava a dizer a professora Maria João Lopes, um bocadinho mais na adolescência, e então aí a asma e a rinite não são a patologia mais preponderante, e então aí é mesmo a dermatite atópica que preocupa o doente. Alguns outros doentes realmente apresentam rinite e asma na adolescência, depois melhoram e depois voltam a ter rinite e asma na idade adulta, por isso são assim uns percursos um bocadinho variáveis. E alguns doentes, quando têm dermatite atópica, também têm alergia alimentar, que também é um fator de risco, digamos assim, para o desenvolvimento da doença respiratória alérgica. A pergunta que me faz sobre a intervenção, ou será que nós podemos de alguma forma modular o percurso desta marcha alérgica em cada indivíduo, é uma pergunta muito pertinente. O que nós sabemos é que a aplicação de emolientes e, no fundo, a restauração da barreira cutânea e a diminuição da inflamação faz com que haja uma menor sensibilização. O que é que nós entendemos por sensibilização? É o contacto do nosso sistema imunológico com algum tipo de proteínas que vão depois promover a alergia. Por isso, quanto mais lesada estiver a pele, mais irritada, menos íntegra, maior é a probabilidade do doente se sensibilizar a alergénios, quer no meio ambiente, quer alergénios alimentares. Por isso, eu acho que uma boa dica e uma prevenção, uma medida preventiva que me parece eficaz é realmente aplicar emolientes e tentar diminuir a inflamação e ter a dermatite atópica controlada. Há uns tempos falava-se da utilização dos probióticos. Tem sido uma abordagem que é um bocadinho controversa. Há alguns anos havia realmente muita esperança que os probióticos iriam modular a inflamação que surge na dermatite atópica. Falava-se dos probióticos como prevenção primária, ou seja, numa mãe ou numa família de alto risco tinha sentido a mãe durante a gravidez fazer probióticos ou não. Depois falava-se a utilização de probióticos já com a prevenção secundária, ou seja, já com a dermatite atópica instalada, se realmente seriam eficazes ou não. Os estudos são um bocadinho controversos, com certeza não são tão eficazes como nós gostaríamos. E depois há também aqui um outro fator que nós podemos tentar intervir na marcha alérgica, mais na doença respiratória, que é a possibilidade de fazer imunoterapia ou vacinas antialérgicas, que nós sabemos que de alguma forma podem diminuir ou impedir a progressão da rinite para a asma. Por isso, o que são esses cuidados? O controle da inflamação cutânea, e realmente estarmos atentos e perceber se há um timing num doente com dermatite atópica com alergia respiratória, alergia a ácaros, a pólenes, ter sentido fazer imunoterapia para progredir depois uma evolução para a asma alérgica.
Pergunto agora à professora Maria João Paiva Lopes se, estando a dermatite atópica associado a outras patologias, como a rinite ou a asma, existe algum mecanismo fisiopatológico comum a estas três doenças? Quais as causas subjacentes à progressão de dermatite atópica para a rinite alérgica ou a asma?
Essa é uma pergunta muito complexa e para a qual não existem respostas definitivas por enquanto. No entanto, nós sabemos que se trata de patologias inflamatórias em que há um predomínio de respostas inflamatórias tipo TH2, portanto há um fundo fisiopatológico comum de inflamação de tipo TH2, que é uma inflamação mediada por determinados tipos de citocinas, em particular IL-4 e IL-13, e portanto existe este fundo de mecanismos inflamatórios subjacentes comuns a todas estas patologias que estão associadas entre si. Eu gostaria de, em relação às causas subjacentes à progressão, gostaria de reforçar a questão da importância da função barreira, porque a nossa pele é um órgão de fronteira entre o meio interno e o meio externo, e ela cumpre essa função de barreira entre os dois ambientes diferentes, o interno e o externo. E quando essa função barreira está perturbada, então nós vamos ter um aumento da permeabilidade da pele, que vai ser um aumento da permeabilidade que funciona em dois sentidos. Por um lado, há um aumento da penetração de partículas de fora para dentro, portanto, meio externo para dentro. Por outro lado, também há um aumento da perda de água através da pele, a chamada perda de água transepidérmica. E esse aumento da permeabilidade faz com que toda a espécie de partículas possam aumentar a sua penetração através da pele. Quer sejam partículas orgânicas, quer inorgânicas, quer sejam partículas microbiológicas, como partículas antigénicas de outra ordem, e todas essas partículas, desde que tenham um peso molecular e uma polaridade adequados, vão poder aumentar a sua penetração através da pele e, portanto, vão aumentar a estimulação inflamatória através do epitélio cutâneo, que está, por assim dizer, mais permeável. Então, todo este aumento de estimulação vai conduzir a um estado de inflamação cutânea permanente e a própria inflamação vai aumentar a perturbação da função barreira, porque os mecanismos inflamatórios são eles próprios capazes, por exemplo, de alterar a expressão de genes importantes para a função barreira, como o gene da filagrina. Por isso, há uma interação dinâmica entre fatores ambientais e fatores genéticos, e no que diz respeito à função barreira, há fatores estruturais dependentes de fatores genéticos, como o gene da filagrina, da loricrina, da involucrina, etc., mas depois também há uma influência direta da inflamação na expressão desses genes, e então vamos ter um mecanismo de autoperpetuação de inflamação e perturbação de função barreira. E essa constante estimulação e por causa do aumento da permeabilidade da pele a partículas externas, vai explicar muito desta inflamação, deste ciclo inflamatório que acaba por ser autossustentado e perpetuar-se no tempo e tornar-se muito crónico. E provavelmente, admite-se atualmente como verdadeiro, provavelmente essa estimulação através da pele vai conduzir a uma estimulação linfocitária, com formação de clones linfocitários de linfócitos T de memória, que depois vão poder exercer a sua ação patológica, quer a nível do epitélio cutâneo, quer a nível do epitélio respiratório. E eu, pessoalmente, aprecio muito o conceito de marcha atópica, porque acho que é muito útil para transmitir esta ideia de manifestação dinâmica ao longo do tempo, de diversos fenótipos que são manifestações fenotípicas diferentes da mesma situação digamos, de condição genética basal, e que se vai manifestar em manifestações clínicas fenotípicas diferentes ao longo do tempo, consoante a idade do doente. E acho que esse é um conceito muito útil e que nos permite perceber a evolução destes doentes, que é, de facto, heterogénea, porque também, na realidade, isso é o habitual na patologia humana. A patologia humana é sempre multifatorial e, portanto, para a mesma base de determinação genética, consoante as influências do meio externo e até as influências da epigenética, todos estes fatores em conjunto é que vão acabar por determinar a evolução, que vai ser naturalmente variável. E portanto vamos ter que acompanhar de forma muito personalizada os nossos doentes, porque acaba por haver algum fator de imprevisibilidade e portanto o acompanhamento clínico próximo e multidisciplinar é extremamente importante em todas estas patologias, e é importante que nós trabalhemos todos em conjunto, até porque neste momento, com as novas terapêuticas, nós conseguimos ter terapêuticas extremamente úteis e capazes de combinar todas estas manifestações, ou várias destas manifestações fenotípicas, ou seja, com o mesmo tratamento conseguimos melhorar a dermite atópica, mas também conseguimos melhorar a rinite alérgica, conseguimos melhorar a asma com o mesmo tratamento. E, portanto, toda esta integração acho que é extremamente útil na abordagem dos nossos doentes.
Uma última pergunta para ambas: em que casos e perante que manifestações clínicas de dermatite atópica deverá haver uma referenciação para dermatologia ou imunoalergologia? É justificável em todos os casos ou apenas em determinadas situações? Uma referenciação rápida permite um diagnóstico mais precoce. Este diagnóstico precoce tem impacto no prognóstico da dermatite atópica? Se sim, em que medida?
Talvez eu posso começar, eu que estamos aqui nesta ordem. Não podia estar mais de acordo com o que diz a professora Maria João Lopes. Eu acho que já respondemos com vocês ambas a esta pergunta. Eu acho que o tratamento a abordagem multidisciplinar que é feita neste tipo de patologias acaba por ser sempre enriquecedora, quer para os profissionais que estão envolvidos, quer para o próprio doente, porque conseguimos ver de vários ângulos a mesma patologia. E, como estava a dizer a professora Maria João, a doença alérgica realmente acaba por ter em cada órgão às vezes manifestações diferentes. E cada doente é um doente, e efetivamente cada vez caminhamos mais no sentido da medicina da precisão e de adequar o tratamento para aquele doente específico que temos em frente. Por isso eu diria que as duas abordagens são sempre úteis e são complementares. Nós trabalhamos muito em conjunto com os colegas de dermatologia, porque muitas vezes há dúvidas que surgem no diagnóstico. Será que nem todas as dermatites atópicas são fáceis, não é? A maioria delas têm apresentações clínicas típicas em locais do corpo que são os habituais, mas há sempre algumas situações que nos deixam algumas dúvidas, principalmente quando estamos a falar do adulto. Há situações de linfomas cutâneos que nos podem deixar algumas dúvidas a nós alergologistas. Por isso trabalhamos em conjunto realmente com a dermatologia. Outro motivo pelo qual eu acho que também tem sentido se termos esta abordagem conjunta tem a ver realmente com as opções terapêuticas. nas opções terapêuticas das formas mais graves. Há biológicos, no fundo são fármacos imunomoduladores que têm targets muito específicos. Como disse a professora Maria João, interleucina 4 e interleucina 13 estão muito envolvidas em todas as manifestações e nós, por exemplo, sabemos que esses fármacos estão agora a ser utilizados, por exemplo, na asma grave, e nós temos doentes com dermatite atópica grave e asma grave, ou só com dermatite atópica grave, ou só com asma grave, e por isso uma abordagem consensualizada em termos de terapêutica, perceber se aquele fármaco para aquele doente é a melhor opção naquele momento, também me parece muito interessante. Nós também na alergologia abordamos esta questão das comorbilidades, pronto, a questão da rinite, da asma, e a questão da imunoterapia, como eu tinha dito, também poderá ser uma mais-valia em casos selecionados. A questão do diagnóstico precoce parece-me muito importante, quer porque, diagnosticando precocemente, também como disse a professora João, podemos restaurar melhor a barreira cutânea e prevenir depois o aparecimento de, mais facilmente de outras manifestações de alergia. Quer porque na verdade nós temos um caminho, digamos, a seguir e ao fenotipar. No fundo, o que é um fenótipo? É nós dizemos este tipo, nem todas as dermatites atópicas têm, são, digamos, IgE mediadas, ou seja, algumas são, têm outro mecanismo fisiopatológico um bocadinho distinto. E por isso, nós ajudamos a fenotipar e encaixar numa gaveta, mesmo para os próprios pais, é importante nós dizermos, atenção, que este menino tem dermatite atópica, mas é preciso ter cuidado, se começar a ficar com falta de ar quando faz exercício, episódios de dificuldade a respirar, se há história de asma na família, já está sinalizado e poderá ser atempadamente tratado. Por isso, acho que sim, com uma abordagem conjunta, acho que é sempre uma mais-valia.
Pois, eu não podia estar mais de acordo, é como eu já tenho referido nesta conversa, já acho que já falei disso bem umas duas ou três vezes, porque para mim é um assunto perfeitamente fulcral na minha prática clínica e eu acho que nós temos que trabalhar em conjunto, acho que a abordagem deve ser cada vez mais multidisciplinar e o diagnóstico precoce parece-me fundamental. Nas fases iniciais do diagnóstico da doença cutânea, por vezes o diagnóstico pode não ser imediatamente evidente, como a professora Cristina acabou de dizer, os fenótipos são diferentes uns dos outros, as pessoas vão tendo as suas manifestações em idades diferentes e de formas diferentes, pode haver necessidade de diagnósticos diferenciais com outros tipos de patologias cutâneas, pode haver necessidade inclusive de fazer uma biópsia cutânea e, portanto, acho que sem dúvida nenhuma, nessas fases iniciais do diagnóstico interessa que estejam dermatologistas experientes e com treino neste assunto para se conseguir um diagnóstico mais precoce e correto possível. Também, dentro daquela ideia que eu há pouco referi da perpétua estimulação em ciclo vicioso entre a deficiência da função barreira, um mecanismo inflamatório, portanto a deficiência de função barreira causa inflamação, mas a inflamação também causa a deficiência da função barreira, entramos num ciclo vicioso. Se nós conseguirmos um diagnóstico muito precoce, conceptualmente podemos mais precocemente tentar suspender esse ciclo vicioso e podemos conseguir que haja uma evolução mais favorável da evolução natural da doença. E, portanto, se conseguíssemos ter esse efeito, enfim, digamos, modificador da evolução da doença, seria excelente. É claro, não existe neste momento nenhum estudo verdadeiramente válido que nos permita demonstrar isto, mas conceptualmente faz sentido e na prática há uma série de estudos que mostram que intervenções precoces podem, em algumas séries, produzir alterações da evolução. E o nosso objetivo é sempre ter a função barreira o mais bem controlada possível, de forma a reduzir esta penetração de partículas através da pele, reduzir a estimulação inflamatória e conseguir controlar precocemente os mecanismos inflamatórios. E isto, com certeza, será, do ponto de vista da dermite atópica, é indiscutivelmente extremamente vantajoso, e nós temos esperança que também seja vantajoso do ponto de vista da prevenção da progressão da marcha atópica, embora, como eu diga, não há nenhum estudo que nos permita neste momento afirmar isso com segurança.
Muito obrigada. Por hoje é tudo. Agradeço a participação e o contributo das duas convidadas, a professora Maria João Paiva Lopes e a professora Cristina Lopes. Agradeço também a companhia a todos os nossos ouvintes e contamos convosco para o próximo episódio. Até breve.